Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje vamos abordar um tema muito bacana, mercado, novamente. Falar um pouquinho dos clubes portugueses nessa janela de transferências, o que eles têm feito. A gente não vai abordar o campeão Sporting, né? Apesar de até ser uma boa, a gente vai abordar como a gente abordou nas outras janelas. Vou abordar apenas Benfica e Porto, né? Que a gente inclusive fez isso na última temporada. Não deu muito certo para os dois, né? A gente até cravou aqui que o Benfica ia ser campeão. Deu ruim. E enfim, Vitor, vamos falar um pouquinho aí de Benfica e Porto novamente aqui para a gente falar o que a gente espera nessa temporada e também o mercado atual das equipes. Boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pois é, né? No último podcast sobre os times portugueses de mercado, a gente meio que cravou, né, o Benfica como campeão. Um fracasso que eu nunca tinha visto antes no futebol português. E o Sport atropelou todo mundo, foi quase campeão. Foi campeão invicto ou não? Não perdeu um jogo, não perdeu? Perdeu no finalzinho.
Perdeu o último do Benfica, penúltimo. Acho que foi penúltimo.
Pois é. Então o Sport atropelou todo mundo, foi campeão com sobras. Mas vamos falar um pouquinho dos dois maiores. E precisa dar resposta, né?
Ah, precisam com certeza, né? Porto até não teve uma temporada tão ruim pelo que estava esperando, né? Teve uma temporada que teve que se desfazer de alguns jogadores, que contratou apenas jogadores que atuavam no futebol português, com outra exceção por empréstimo. E o Benfica não, né? O Benfica gastou muito, mas muito para contratar. Mas vamos começar abordando um pouquinho do Benfica, né? Que, cara, contratou na última janela nomes como Cebolinha, Waldschmidt, Darwin Núñez, Vertonghen, jogadores caros, né? E, cara, acabou que não deu muito certo. E as chegadas agora são bem mais modestas, né? Curiosamente, não é ano de eleição. Contratou o Gil Dias, que estava no Mônaco, né? Um ponta direita, que vai jogar no meio campo, por 1.500.000. Mas sem muito brilho, nunca teve muito destaque. E o Rodrigo Pinho, que para quem vai lembrar, ele foi artilheiro do Gato Carioca algum tempo pelo Madureira. Ele jogou no Braga, agora estava no Marítimo, teve uma temporada razoável e foi contratado por 5 temporadas para o Benfica. Isso é meio inacreditável, né? O cara vai com 35 anos a ter contratos no Benfica, né?
É inexplicável, né? Inexplicável. Fez até uma boa temporada assim, mas não sei, né? A esse ponto, para ganhar um contrato de 5 anos com o Benfica. Mas ok, né? Ok. Vamos ver o que o Benfica está planejando, talvez... Significa a saída de algum atacante, né? Talvez não chegou, ou o Seferovic, que está há muito tempo lá e fez uma ótima temporada. Porque, por melhor que tenha sido a temporada do Rodrigo Pinho, 15 gols em 21 jogos é muita coisa, mas não justifica, né? Contrato de 5 anos.
Não, com certeza não justifica. E é um jogador que, marcador, né? Goleador, e no futebol português a gente sabe que acontece vários casos de jogadores que aqui no Brasil não tinham tido grandes chances em equipes maiores, né, de mais destaque. Rodrigo Pinho é um caso assim, Tiquinho Soares é um caso assim, em certa proporção o Hulk é um caso assim também, né, mas o Hulk também saiu muito jovem, então Rodrigo Pinho entra para essa seleta lista de jogadores que brasileiros, né, que destacaram no futebol português e acabaram sendo contratados por uma das equipes maiores. Mas acho que a grande conversa aqui é sobre as voltas, né, Vitor? Porque a gente tem muito jogador conhecido. E esse eu quero detalhar um pouquinho contigo, porque é o Carlos Vinícius, artilheiro do Campeonato Português na penúltima temporada. Foi emprestado pro Tottenham, que foi uma coisa um pouco meio estranha, né? Porque ele tinha sido destaque. E, cara, quando ele jogou no Tottenham, ele foi bem, né? Mas ele jogou muito pouco. Ele jogou Copas, principalmente, Europa League. Fez os seus golzinhos. Tem interesse de algumas equipes como Roma, Wolverhampton, Atlético de Madrid. A princípio ele tá treinando com o clube na pré-temporada, mas o destino dele hoje é meio que incógnito, né? Porque a situação dele é muito estranha.
E também eu não vejo muito sentido dele permanecendo no Benfica depois do status que ele ganhou, né? Ele teve as oportunidades que eram esperadas para ele, né? Ele chegou para ser o backup do Harry Kane. Foi um jogador útil até, né? Fez 21 jogos, marcou 10 gols, ok? Nada demais. 22 jogos, melhor dizendo. Marcou 10 gols, deu 3 assistências. Números bons, até para quem entrava muitas vezes na reta final de partidas. Agora, eu acho que ele vai começar a temporada ali no Benfica, mas eu não vejo ele ficando, não. Até porque tem Valtimit, tem Darwin Nunes, tem o próprio Seferovic que vai ficar, agora chegou o Rodrigo Pinho. Muita cara aí que vai ser negociado de novo. E tem mercado, né?
Tem mercado. Dá pra fazer uns 15, 20 milhões com ele, eu acho. Não sei se dá pra fazer muito mais.
Tava uns 15 dá pra fazer, eu acho.
Por aí. E também não é velho, né? 26 anos e... Cara, a última temporada do Benfica, ele foi literalmente o artilheiro do campeonato. Então...
Exatamente. E o Benfica... E ele só não ficou no Porto, porque, no Tottenham, porque... Acho que a cláusula dele era papo de 30 milhões, uma coisa assim.
É,
que era o que ele tava valendo na época, né? Sim. Saiu muito valorizado, né? Então ele chegou a valer 20 milhões de euros, mas a cláusula muito mais alta do que o valor de mercado. E vale lembrar que ele chegou ao Benfica por 17 milhões de euros, né? Um valor muito
absurdo. Foi caro.
Os padrões que ainda era 2019, né? De um cara que nem chegou a mostrar tanto. Ele foi bem ali no Rio Ave. Só. Ele fez ali 8 gols na temporada no Rio Ave, foi isso.
É, foi uma contratação bem estranha na época, e vinha do Napoli, né, por negociação. E cara, qual era o melhor cenário do Benfica? Era emprestar ele e ele ter a temporada que ele teve, porque... Ou o Harry Kane se lesionar e ele ter uma temporada que fosse inacreditável, porque... Era muito difícil que fosse uma coisa muito fora da curva do que aconteceu agora, foi uma temporada boa. No máximo ele vai atrair interesse de equipes como ele já tá atraindo. Roma, Wolverhampton, Atlético de Madrid para ser reserva. E é isso, né? Acho que 15, 20 milhões vai ser o destino dele, né?
Exatamente. E fora que ele poderia ser contratado pelo Tottenham para ser o reserva do Kane, porque o melhor... Ele é um bom jogador, né? Não tem como negar. Mas pro nível do... Pra substituir o Kane, acho que já é demais.
Acho que na situação que o Tottenham tá também, né? Então... Mas vamos falar dos outros aqui. A gente tem alguns outros jogadores pra detalhar. Que não tem muita relevância, mas por exemplo, falando do Nuno Santos, ele tava no Boa Vista, e agora a situação dele, eu nem comentei com o Vitor, mas é indefinida, porque ele se recusou a ser emprestado novamente, e ele não quer ir pro Marítimo, né? Ele não quer ser emprestado novamente. E aí o Benfica colocou ele na equipe B como castigo, até ele decidir que vai ser emprestado, ou até entrar em acordo com alguma outra equipe. E o Pedro Pereira, que estava no Crotone, né, lateral direito, provavelmente vai ir em definitivo para a Udinese. Então já são quase dois casos meio que resolvidos que não vão ficar. E aí o primeiro que me chama a atenção é o Florentino, Vitor, que é um cara que, putz, será muito valioso, né, há algum tempo. Era uma grande revelação da base do Benfica, foi emprestado para o Mônaco em 2020. E, cara, não sei nem se dá pra falar muito, ele jogou só 9 jogos na Ligue 1 e agora ele voltou para o time. Tá bem definido o futuro dele.
Eu acho que ele é um cara que tem espaço no time principal do Benfica, né? Agora que ele fez uma temporada bem abaixo, né? Não foi o esperado, não teve destaque. Acho que dá pra ficar no time, ter um espaço ali com o Weigl, com o Tamares, alguma coisa assim. É um bom jogador, muito promissor, muito jovem ainda. Eu acho que o futuro, acho que a curto prazo, o melhor a ser feito é ele permanecer mesmo no Benfica. Até para não correr risco de ter outro empréstimo ruim. E uma temporada boa dele já vai fazer ele valorizar bastante aí. E o Benfica dá para pegar uns 15 milhões de euros dele na próxima temporada. Eu lembro que ele foi, se eu não me engano, né, vinculado ao Milan uma época antes de ir ao Mônaco. Então é um cara que é bem visto no mercado, é visto como muito talentoso, mas realmente essa primeira temporada não foi muito boa, e o Benfica não costuma, os clubes portugueses em geral, né, não costuma fazer vários empréstimos seguidos, né, o cara não foi bem num time grande, não costuma fazer outro, ainda mais num cara novo como ele, né, se é um cara que vai mal em um time do próprio Portugal, aí é outro caso, pouca gente viu, ficou um pouco fora do radar, mas um cara que estava no Mônaco, na Liga Grande, o Mônaco fez uma belíssima temporada e não jogou, então acho que já fica um pouco mais marcado. E aí eu acho que a melhor alternativa a mim mesmo é ser aproveitado. Ele é um bom jogador.
O Florentino jogou, por exemplo, o Euro Sub-21 pelo... Sub-21 por Portugal. Ele teve uma participação muito constante desde o Sub-15 pela seleção portuguesa. Ele era sempre chamado. Jogou o Mundial Sub-20 também por Portugal. Acho que era até aquela seleção que foi muito além na competição. Acho que não se chegou até a final. Então ele tem bastante experiência, né? Estamos até checando aqui. Ele chegou no Mundial Sub-20, chegou nas quartas de final, perdeu para o Uruguai. em 2017. Então, um cara que tem até aquele nome da seleção de base, né? Um cara que muito tempo foi falado e parece ser um cara que... Hoje parece que o Benfica, ele não vê com maus olhos ficar com ele, até porque ele é jovem, né? 21 anos. Mas até se aparecer uma grana daqui a pouco, talvez negocie. Aí outros negócios de jogadores que também não tem muita relevância, o Alfa Semedo, que estava no Reading, pode ser envolvido no negócio com o Braga, então tá na mira. Thomas Tavares, que estava no Farense, pode ficar. A situação atual hoje é que ele deve ficar, porque não tem tantos jogadores na posição, mas o Pau estava interessado nele. Felipe Krovinovic, que já não é tão novo, 25 anos, estava emprestado para o Nottingham Forest. Ele vai participar da pré-temporada, mas o destino também está indefinido. E aí um que me chama bastante atenção é o Ferro, né, Vitor? Um cara que jogou pelo time principal, era visto como uma peça interessante para o futuro da defesa do time. Foi bem, exato. E aí foi emprestado para um Valencia em pedaços, né? Então, um pouco estranha a situação dele, né?
Pois é, cara. Ele surgiu ali com o Rubem Dias, né? Chegou a formar uma dupla de zaga com o Rubem Dias.
Exatamente.
Muita gente, inclusive, eu achei que era o futuro ali, os dois. O Rubem Dias virou o que virou, o Ferro acabou estagnando. Problema é que agora o Benfica atolou o time de Otamendi, de Vertonghen, né? E apesar do Vertonghen ter um bom nível, Otamendi é complicado. Fora que também são jogadores ali bem acima dos 30 anos. É um futuro muito indefinido, né? De um cara que prometia bastante. O problema é o Valência, cara. É muito complicado um cara se destacar num clube tão grande como o Valência e numa situação que é triste, cara. É triste.
A situação do Valência é, cara, desesperadora hoje, né? Desesperadora. E o Ferro, ele tá sendo soldado por várias equipes na Itália, na Alemanha, na Turquia. Então ele tem mercado. Então talvez, se o Benfica quer fazer uma grana, talvez consiga uns 10, 15 milhões de euros nele hoje. E, cara, um zagueiro que eu, se fosse o Benfica...
Não consegue. Acho bem difícil.
Sei, cara. Não sei. Se eu fosse o Benfica hoje, eu continuaria com ele no elenco, porque a zaga do Benfica não é jovem, né? Não tem ninguém muito jovem ali.
Não tem, né? Hoje é... Tem o Lucas Veríssimo, né?
Mas também já não é tão jovem, né, o Lucas Veríssimo? Tem quantos anos?
26.
Pois é. Tipo assim, pra zagueiro até...
Ah, não.
Ele até vale.
Chegou agora, né?
Exatamente.
O problema é que o Ferro não vai bancar o Otamendi e o Vertonghen, né? Esse que é o problema.
A não ser conseguir liberar um dos dois salários, né?
Mas acho... Muito difícil.
Acho difícil.
E depois a saída pro Ferro é empréstimo, não tem jeito.
Eu não sei, cara. Acho que vai depender muito também de que querem pagar. Talvez conseguir uma troca por empréstimo para outro jogador, não sei. Não parece muito habitual do tipo português fazer isso, mas pode ser uma saída. E esse aqui, Vitor, Jadson Fernandes, ultravalorizado, também foi emprestado pro Tottenham, foi totalmente estranho aquele empréstimo. Agora tava emprestado Galatasaray, tá sendo especulado para ficar no time, que o Galatasaray quer manter ele, mas o Besiktas também tá analisando a situação dele atualmente. Cara, o Jadson Fernandes surgiu como também um futuro prodígio, né, na base do Benfica, e uma situação meio estranha, né, agora que ficou. Chegou com opção de compra de 40 milhões no Benfica, no Tottenham, se eu não me engano.
Pois é, cara, o Jadson surgiu com... E surgiu muito, com muito hype e jogou bem, né? Ele foi bem no Benfica por algum momento. A ida dele ao Tottenham é um pouco inexplicável até, né? Acho que é difícil até de lembrar que isso aconteceu, pra falar a verdade. Só que no Galatasaray foi muito bem. Foi muito bem, foi titular em boa parte, foi decisivo em clássicos, jogou muito bem. Tanto que agora o Besiktas, que é o atual campeão do campeonato e da Copa, tá querendo, né? Então, eu acho que acho que dá pra conseguir uma grana, a ver quanto que os turcos podem pagar por ele, né? Acho que isso é um ponto, porque é um cara muito bom, um cara muito valorizado. Tá valendo aí no transfer market 12,5 milhões de euros. Acho 15 milhões... bem vendido e bem comprado. Acho que é um valor bem justo por ele, se for mais ou menos nesse sentido. Cara de 99 ainda, muito jovem. E assim, eu não sei como é que tá as finanças do Benfica depois daquela temporada que gastou muito mais do que o segundo time português que mais gastou na história. Foi uma coisa assim, completamente fora da curva, e não ganhou título, né? Então eu não sei como é que tá as finanças. Mas é um tipo de cara que caberia nesse time aí, brigaria pela titularidade, tá? Porque eu acho ele muito bom jogador.
Com certeza, eu também acho. Isso é engraçado, né? A gente citou aqui já três caras que eram muito promissores, né? Florentino, Jadson e o Ferro. pra mim, os três nunca deveriam ter sido emprestados, cara. Eu, pra mim, eu desenvolveria os caras com elenco aí. Porque dos caras que tu trouxe, cara, não sei se muito mais... esses caras não entregariam mais até sendo bem desenvolvidos dos que eles pagaram a grana pra trazer, né?
É porque nesse... No meio, né? Quem que chegou ano passado? O Pizzi já tava, o Chiquinho já tava aí há um tempo. O Tarabit tá ali tem 10 anos. Não chegou ninguém, né? Foi um acúmulo mesmo, né? E eles trouxeram vários jogadores nos anos passados e que agora acumulou.
E eu não sei se meio atual tem jogadores que são muito diferentes do que desses aí.
É, aí eu concordo. Por exemplo, eu prefiro ficar com o Jetson do que, por exemplo, com o Samaris ou com o Tarabit, com certeza. Isso aí eu concordo com você. Eu acho que dos três empréstimos, um foi bem sucedido, apesar de ter dado mais sorte do que juízo, né? Que errou em mandando ele pro Tottenham, mas acertou muito no Galatasaray. Agora Florentino e Ferro perderam a temporada.
Perdendo. E o Ferro não é mais criança, né? 24 anos, com o tempo vai...
Chegou a valer 18 milhões, cara.
Pois é. E continuando aqui, pra gente fechar essa lista aqui. Deixa eu só abrir aqui. O Jota, né, que tava no Valladolid, foi emprestado na última temporada, e ele tem hoje, o destino mais provável é um novo empréstimo, né, pro Olympiacos, que tem o Pedro Martins, né, que tá da equipe, e ele é hoje o grande objetivo do Olympiacos na temporada. Acho que não vai ser nenhum empecilho para ele... Pra ele sair do clube por empréstimo ou por venda, mas provavelmente vai ser por empréstimo. E acho que de voltas, né? Mais ou menos isso. E aí tem as saídas indefinitivas, que a gente tem quatro, né? Uma inclusive anunciada hoje. Começando pelo Pedrinho, né? Que foi negociado por 18 milhões de euros com o Shakhtar. Principalmente o valor que ele tinha sido adquirido há um tempo junto ao Corinthians. É uma venda até estranha. Ele não foi mal quando ele jogou, mas ele jogou pouco. E foi vendido por praticamente o mesmo valor. Um ano mais velho.
Que negócio, né? Estranho.
Um ano e meio mais velho. Foi muito estranho. O Shakhtar, a gente sabe que tá desesperado pra ir bem depois de perder o título pro Dinamo Kiev na última temporada, mas a contratação do Pedrinho é um pouco estranha. Mas acho que o Benfica conseguiu ressarcir com um cara que nem tava bem, então acabou não sendo os piores negócios, né?
E ele não começou mal a temporada. Ele foi bem naquele jogo contra o PAOK, que foi eliminado da Champions. Mas... Você lembra que teve um... Não sei se você vai lembrar, mas teve uma confusão com o Jorge Jesus e o Pedrinho aqui no Brasil. Né? Porque o Jorge Jesus estava no Flamengo. Acho que teve uma rusga dessa e acabou que eles se encontraram lá no Benfica. Acho que é um jogador que não casa muito bem com o estilo do... Um jogador que não casa muito bem com o estilo do Jorge Jesus. E aí acabou saindo. Acabou que vai para um lugar muito propício, né, cara? Muito propício.
Melhor de todos, talvez, para ele, né?
Ah, é. Provavelmente é melhor até que Portugal, hoje. Que é, hoje não tem essa pressão tão... Apesar de lá os caras serem muito fanáticos, a competitividade é muito menor, né, cara? Porque você tem basicamente um jogo, né? Dois jogos por temporada. Aqui você tem quatro, mas aí você joga com um Braga muito... Seis, né? O Braga hoje é mesmo nível, dá para dizer. Mais ou menos mesmo sim, nível. Sim. Você tem um Passos de Ferreira que vira e mexe, tá bem. O Vitória Guimarães. E lá na Ucrânia, cheio de brasileiro, então, sai muito mais gols também.
Sim, e tá toda hora jogando Champions, né? Porque
toda hora jogando Champions.
Praticamente garantida, então... Pois é, então o Pedrinho a primeira venda, a segunda venda foi o Franco Servi, né? Que pelo que eu vi na reportagem do jornal português enquanto eu fazia a pauta, foi a negociação mais longa de todos os tempos, era a manchete da notícia... Franco César negociou por muito tempo com o Celta de Vigo, por tipo meia temporada basicamente, e aí acertou agora a venda dele, acho que deu 4 milhões e meio para o Benfica. O Sérgio é aquele que se destacou no Rosário Central com o Kudê, e agora o Kudê tentou trazer ele do Inter, e agora leva ele para o Celta de Vigo, que era sempre o objetivo dele. Acho que mudança de ares para o Sérgio, e o Benfica se aproveitou muito pouco dele, né?
É, ele é um bom jogador, né, cara? Foi mal aproveitado mesmo no Benfica. E agora vai encontrar o cara que tirou o melhor dele, provavelmente, né?
Pois é.
Bom negócio pro Celta ter pra ele.
E outras duas saídas que já não são mais tão relevantes, mas o Caio foi negociado hoje em definitivo com o Al-Sharjah, ele tava emprestado pra lá. Caio rodou, o Caio é brasileiro, ele rodou por alguns times do futebol árabe, voltou para Portugal no Benfica, jogou muito pouco e agora foi vendido em definitivo. E o Jardel, inclusive, até estava procurando ali, o Jardel ele está sem clube ainda, estava em dúvida se ele já tinha encontrado uma outra equipe. O Jardel é um daqueles casos de brasileiro que a gente acompanha muito pouco, né? Ele tem 35 anos, ele rodou por poucos clubes aqui no futebol brasileiro e estava há 11 anos, 11 temporadas, acho que, no Benfica. E ele deixou o Benfica agora em junho e está livre no mercado. Nem sei se vai se aposentar, se vai continuar no futebol português ou se vai voltar para o Brasil. Mas uma saída, acho que, mais em questão de referência do que em qualidade técnica, né, Vitor?
É, sempre foi um zagueiro sólido, né? Muito ídolo lá no Benfica. Mas aí, realmente, hoje o nível cai um pouco, né? E já tem outros jogadores também melhores ali que ele. Mas também você pensar que a zaga brasileira foi substituída, né? Que agora tem o Lucas Veríssimo. E é bem melhor, né? Bem melhor.
Sim. Ah, contratado. Uma boa contratação, Lucas Veríssimo. Muito boa. Então, vamos ver. E de emprestados, é um dos raros times que tem mais de um emprestado, porque o Benfica empresta muito jogador para a América do Sul, mas nesse caso temos para a América no geral, né? Temos 4 jogadores, o Cristiano Arango está emprestado para o Milionários, tem 24 anos já, não sei se ele vai ganhar muitas chances do Benfica. O John Dercades está emprestado para o Nashville, que é uma nova expansão da Major League Soccer. Bem, não sei se o Benfica vai aproveitar muito ele. O German Conte, que jogou muito pouco em Portugal também, tá fazendo uma boa temporada no Bahia. E o Yoni Gonçalves tá em mais um empréstimo, né? Que o Yoni Gonçalves nem jogou pelo Benfica. Não, arrisco a dizer que eu não sei nem se ele treinou já com o Benfica. Ele foi contratado e foi rapidamente emprestado pro Corinthians no negócio do Pedrinho. Ficou pouco tempo, foi pro Los Angeles Galaxy, ficou pouco tempo e agora foi pro Ceará. Então, acho que o Benfica não vai... Arrisco dizer que nenhum desses 4 jogadores vai jogar uma partida sequer pelo Benfica na carreira, porque tá difícil, né, Vitor?
Exatamente, cara. E esses empréstimos aí do Benfica são meio ali naquelas de... Erramos a contratação, né? Não deveríamos ter feito as contratações, agora vamos ver se eles, pelo menos, amenizam o prejuízo em campeonatos mais fracos. Pode ser que dê certo, né? Mas é bem provável. Talvez o Gonzalez, né? Que chegou sem custos. Pode ser uma boa. O German Conte é bom jogador, mas é mais ali para tentar amenizar alguma coisa, economizar salários. E realmente foram contratações que não deram certo.
É, também concordo. Então agora vamos pro elenco atual do Benfica, começando pelos goleiros. Uma posição que não tem ninguém muito afirmado, né? Mas temos o Milis Villar, que é um goleiro que há bastante tempo é encarado como promissor do Benfica.
Esse cara tem 21 anos, já tem uns 8 anos, hein?
Por aí. E quem não tem 21 anos é o Elton Leite, né? Que passou aqui por Criciúma, Botafogo. Chegou a ser terceiro goleiro do Botafogo. E hoje é... Cara, ganhou muitas chances no final da temporada no Benfica. O Vlachodimos também, né? Que tá há algum tempo já por lá, com 27 anos, e um jovem, o Samuel Soares, com 19. Eu sinto que nenhum me traz segurança, Vitor.
Nem pro Jorge Jesus. Hoje eu acho que o melhor, o que tem posição mais favorável, é o Elton Leite, mas o Vlachodimos teve boas temporadas ali, assim, naquelas também, né, mais ou menos, e perdeu espaço, o Svilar nunca mostrou nada. Eu acho que vai ser a posição mais procurada pelo Benfica para resolver esse problema, né? Porque tem um time muito acima do nível do futebol português, mas no gol não tem um cara ali de nível confiável, ao menos, né? E o Benfica teve goleiros excelentes nos últimos anos, né? Ederson, o Black, o próprio Arthur Moraes, que é
Sim.
brasileiro, tem uma história muito grande por lá, e agora não tem ninguém.
Que fase que chegamos que o Elton Leite é o mais afirmado do Benfica, mas...
O Porto, por exemplo, tem 2, que a gente vai falar daqui a pouco.
Ah, cara, o Porto tinha o Vaná, né? De pouco tempo atrás. Então, a cota Elton Leite tava no Porto também. Mas, enfim, vamos pra lateral direita do Benfica, que tem bastante opção. Tem o Diogo Gonçalves, tem o Thomas Tavares, tem o André Almeida e o Gilberto. Aí eu te pergunto, Vitor, quem é teu titular hoje?
Então, eu acho que o André Almeida vai voltar e ser titular, né? Porque ele teve boas temporadas, chegou à seleção, só que ele sofreu uma grave lesão logo no início, né? Logo no comecinho ali da campanha. Aí o Gilberto teve bastante tempo, mas não convenceu. O Diogo Gonçalves chegou a jogar agora também na reta final. É, o Gilberto já foi até colocado meio que de saída, né? Já foi colocado de lado pelo Jorge Jesus. O problema é que ele tem contrato até 2025, né? Então, é mais um problema que o Benfica tem que lidar. Eu acho que o André Almeida, se voltar ali depois de uma lesão grave, acho que não sei se foi joelho, foi alguma coisa assim, e aí perdeu o ano todo, se voltar no nível que estava antes, é titular com tranquilidade.
Eu também acho. Acho que é meio óbvio até, né? O Gilberto foi uma condição meio estranha, o Jorge Jesus tinha pedido ele há algum tempo, acabou conseguindo contratá-lo. Então, mas não deve ter muito futuro ali no Benfica.
Um bom lateral pro Brasil, né, cara? Isso.
E bom naquelas também, né? Porque não é um craque no Brasil.
É bem longe, cara.
Agora abordando a zaga, que a gente já tem uma pincelada aqui, né? Lucas Veríssimo, Nicolas Otamendi, Jan Vertonghen, Ferro e Thomas Araújo. Sendo que o Ferro tem um destino hoje indefinido, né? E o Otamendi teve uma temporada pra lá de trágica, né? No caso de uma reposição do Rubem Dias. Então, o que que tu acha do setor? Tu contrataria mais algum? O que que tu pensa hoje, Victor?
Qualquer coisa que não seja Lucas Veríssimo e mais um, é papo de demissão pro Jorge Jesus. Não tem nem o que discutir. Lucas Veríssimo é com sobra o melhor zagueiro do elenco e com todo respeito ao Vertonghen, né? Que foi um zagueiraço, mas hoje tá abaixo e a dupla tem que ser Vertonghen e Veríssimo.
Pois é. E o Vertonghen, inclusive, não sei se ele vai ficar por mais muito tempo, porque os valores dele que ele recebe são muito altos, né? Então, eu não sei. Mas, veremos, né? Veremos. Acho que são decisões que o Benfica vai ter que tomar nos próximos meses. E na lateral esquerda, a situação é um pouco trágica, se a gente for pensar que só tem o Grimaldo e o João Ferreira tá para ser negociado. Porque aí só tem um jogador para a posição e o Grimaldo... Eu não me surpreenderia caso o Benfica tivesse que vender alguém e vendesse o Grimaldo, porque ele é talvez um dos jogadores do elenco com mais mercado, né?
É um ótimo lateral, né? Ótimo lateral. Há muito tempo aí sendo titular do Benfica. Cara extremamente regular, bem afirmado. É, precisa de um lateral reserva, né? Porque é um garoto aí que você falou que tá de saída. Basicamente não tem ninguém da posição. Você vai ter que abrir o Vertonghen pela esquerda. Não sei se é muito bem, o André Almeida agora voltando de lesão, você não sabe nem se ele vai se dar bem na direita de volta, vai colocar na esquerda. Então o Grimaldo tem que ser o titular, né? Já é há muito tempo, é excelente jogador, mas um lateral esquerdo reserva aí é o que precisa o Benfica aí. Depois o goleiro, claro.
Pois é, também acho, porque o Grimaldo, inclusive, Vitor, pasme. Mais uma vez na lista de desejos do Barcelona.
Acho que era mais fácil deixar de sair, né?
Pois é, né? Um time que gosta de repatriar jogadores, né? Engraçado isso. Bem engraçado. Mas falando agora um pouco do meio campo, o Krovnovic, se ele ficar, é uma opção. Tem o Chiquinho, que se ficar também é uma opção. Porque ele também tá na lista de possíveis jogadores que podem entrar em troca. Samaris... Florentino, se ficar, o Gabriel, que tá há algum tempo já no Benfica, o Pizzi, que pode também ser considerado um jogador mais pro sistema ofensivo, pro ataque, o Weigl, né, que tá há algum tempo também, que veio do Borussia Dortmund, e o Paulo Bernardo, que tem apenas 19 anos. Parece que talvez falta jogador ali, né? Não sei, Vitor, o que tu acha?
Então, depende do que o Jorge Jesus vai fazer, né? Se ele jogar naquele esquema que a vida toda jogou, né, com volante, um jogador de saída, e aí é como se fosse um 4-1-1-3-1, né, que no Flamengo era o Ilharão, o Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Se for nesse esquema, eu acho que não precisa, não. Acho que o Weigl fez uma excelente temporada, o Gabriel é um bom jogador, o Pizzi é difícil repetir o que ele fez há duas temporadas, né, que foi uma coisa completamente fora da curva. Mas é um cara que entrega ainda. O Chiquinho é um jogador ok. O Samaris teve bons momentos, mas teve lesão, já tá envelhecendo. Dá pra deixar um pouquinho de lado. Aí tem o Jedson, né, e o Florentino. Acho ali, se você deixar Chiquinho, Florentino, Gabriel, Pizzi, Weigl, acho que já tem quatro opções ali interessantes. Fora que Rafa Silva pode jogar um pouco mais recuado. Para as pontas, você tem vários atacantes ali na frente. Não descartaria, não. Mas eu acho que o time tem outras carências. E o meio-campo ali, se permanecer com todo mundo, depois da excelente temporada do Weigl, acho que tá bem servido, até porque o Weigl é um cara que é muito acima do nível do futebol português, né? Não tem nem muita dúvida quanto a isso. E agora, realmente, ele voltou a jogar bem depois de uns anos ruins no Dortmund. O início um pouco mais ou menos no Benfica, fez uma ótima temporada. Então, acho que agora, de primeira, eu, pelo menos, consigo ver duas necessidades bem mais claras, que é no gol e na lateral esquerda. Aí o meu campo seria a terceira opção.
E agora abordando o setor mais abundante do elenco, né? Haja jogador para cada posição. Cara, o ataque do Benfica tem Cebolinha, Luca Waldschmidt, Rafa Silva, Darwin Núñez, Seferovic, Rodrigo Pinho, aí momentaneamente o Carlos Vinícius, Gil Dias, Gonçalo Ramos, Henrique Araújo, Thiago Gouveia e Thiago Araújo. Isso são todas as opções que o Benfica tem no sistema ofensivo. Acho que vamos tirar primeiro o Henrique Araújo, o Thiago Gouveia e o Thiago Araújo, que não jogam, né? Mas mesmo assim, se a gente tirar esses, cara, ainda é bastante opção, principalmente se considerar que o time tem, sei lá, 4 centroavantes hoje no elenco.
Pois é. Ali, eu acho que fica ali tranquilamente o Cebolinha, o Waldschmidt, o Rafa Silva, Darwin Núñez e o Rodrigo Pinho. E o Gil Dias chegou agora, né? Então, 6, né? 6 jogadores. Já estaria suficiente, né? Então, eu acho que o Benfica vai olhar aí saídas para Seferovic, que foi bem na Euro, né? Então, tá valorizado. E o Carlos Vinícius, os outros jogadores bem jovens, né? Talvez o Gonçalo Ramos tem um pouco mais de espaço, né? Já é um cara um pouco mais falado, é um cara um pouco mais de hype nas categorias de base, mas com certeza é o setor do time com mais jogadores. E assim, não deu tão certo na primeira temporada, mas se o Jorge Jesus não fizer Cebolinha, Waldschmidt, Davi Núñez, Rafa Silva deitarem no Campeonato Português, é piada.
Acabou, é muito Benfica.
É muito acima. E o Cebolinha teve uma bem a temporada.
Pois é muito acima mesmo, assim, é muito acima. Até a contratação do Rodrigo Pinho parece deveras desnecessária, né, se a gente for pensar nesse sentido. Mas acho que ela já estava acertada até desde janeiro. Porque, cara, é muito jogador na posição, né? Muito, muito. E vários em alta, né? Então, pra mim parece certo que ao menos um ou dois o Benfica vai ter que se livrar, porque é muita gente, né? Muita
gente mesmo. Eu acho que Carlos Vinícius e Seferovic. Eu não vejo nem muito sentido, apesar de Seferovic ter sido artilheiro do campeonato, né? Ou vice-artilheiro.
Pois é, mesmo sendo criticado muitas vezes, né?
Pois é.
E foi artilheiro. E não sei se tem mais uma coisa, Vitor, que eu quero falar de transferências e estou em choque.
Pode falar. Porque o que você vai falar aqui agora não se faz.
Cara, que história é essa de João Mário indo pro Benfica?
Pois é, né, cara? Não tem como, né? Não tem como. O cara surgiu muito bem no Sport, né? Aí foi pra Inter, entendeu? Fracassou lá na Inter, né? Rodou por empréstimo, né? Locomotive, uma coisa assim.
Foi pra Rússia. West Ham também. Locomotive e West Ham.
Voltou pro Sport, jogou muito bem. É, figura fundamental no título. Mas não chegou em acordos salariais. O Sport não conseguiu contratá-lo da Inter. E parece que ele vai pro Benfica. E é o maior rival, né? Porque é da capital também.
E o Sporting tem cláusula nos contratos que os jogadores não, que jogam no Sporting não podem jogar no Benfica. Só que
piada.
Como era um empréstimo, né? O contrato acabou. Então, nesse caso, agora eles estão lidando com os advogados para ver qual a situação no momento. O João Mário vai ganhar o dobro do que ele ganhava antes. E é meio surreal, porque é um caso de um cara que teve uma história muito boa, né, no futebol. Se a gente for pensar que ele era uma cria do Sporting, foi campeão da Euro com Portugal, foi vendido por 40 milhões para Inter, não deu certo no Locomotive, não deu certo no West Ham, voltou pro Sporting e foi campeão português depois de 20 anos. Putz, a história tá, porra, muito bem construída. E aí ele vai lá e vai pro rival, cara. Eu me pergunto, tem coisas que não tem preço, não tem nada que pode fazer pra elas acontecerem, e essa é uma das coisas que, cara, tu vai pro rival. Pra mim é inacreditável que isso vai acontecer. E se acontecer, pode ter certeza que torcedores do Sporting têm um novo rival, que é o João Mário, né?
Ah, esse cara... O cara não entra ao Valade, não, cara. Não entra, não. Não tem como.
Se entrar, é papo de Ronaldinho Gaúcho pra mais.
Pois é. Então, só que é o seguinte, chega pra ser titular. Aí você pode escolher quem sai, tá? Pode escolher Weigl, Pizzi, qualquer um. Joga muito mais que qualquer outro. Excelente jogador. Fracassou no nível mais alto, mas já provou duas vezes que pro nível do futebol português é muito acima. Muito acima.
Pois é. E vamos ver como é que vai andar esse negócio, né? Agora tá nos meios burocráticos, mas o João Mário já teria acertado as bases salariais com o Benfica, então...
Ah, só uma coisa. Esse pode negócio falar. De cláusula para não jogar no rival, a FIFA não ter proibido isso também, né? Palhaçada.
Cara, sei lá também. Sei lá. Ah. Eu acho que assim, a partir do momento que pra tu ir pro time tem essa cláusula e tu sabe dessa cláusula, eu acho que tu assinar com o time, tu meio que aceita isso, né?
É, mas eu concordo, ok. Mas o ponto é que ela não deveria existir. Como é que você vai proibir um cara de trabalhar no outro time? Não, ué. É tipo, você vai pra empresa e não pode trabalhar na outra. Não existe. Não tem como.
É que eu acho que isso é uma coisa muito mais folclórica do que, tipo assim, a gente não aceita ninguém, eles são nossos rivais, do que realmente efetivo, porque a gente tá vendo que é raro acontecer. E vai acontecer mesmo com a cláusula existindo.
Pois é.
Então...
Aconteceu aqui no Brasil.
Aconteceu.
Tá tendo problema na justiça até hoje. E vai acontecer em Portugal. Pô, isso também não tem outro lugar. Eu não vejo outro lugar. Tem na Espanha também, provavelmente. Deve ter lá o jogador do Real Madrid pro Barça, Barça pro Real.
Tem.
E só também. O resto não faz sentido, cara. Imagina o Çalhanoğlu saiu agora do Milan pra Inter.
Pois é. Eu não sei se quando o contrato expira, tu não pode, porque aí tecnicamente tu é livre, né?
Pois é. O contrato acaba.
E vamos combinar que qual é a chance do rival vender o jogador pro outro rival?
Pois é.
Zero. O cara vai passar por cima da própria cláusula, entre aspas, não faz sentido. E tipo assim, só se tu já considerando, sei lá, multa rescisória, sabe?
É, se o contrato tiver tipo, multa, fica, tem que fazer. Então.
Pois é. Então, mano, sei lá também. Que estranho, cara. Que estranho. Sei lá. Outros
mas
negócios.
Dito tu... isso, dito
pode
isso,
falar.
Não se faz. Não sai do rival pra ir pro outro.
Não se faz mesmo. É, nossa, os piores mal-caratismos, né, que tu pode fazer no mundo do futebol é isso, ainda mais em alta, né? Dos outros negócios que o Benfica ainda tem agora atualmente negociando. O Al-Muzrati, né, que o cara, acho que ele é de Líbia, ele tava jogando no Braga, e ele tá na mira do Benfica, numa possível troca de Chiquinho e João Ferreira e mais uma grana pra contratar ele. Pode acontecer um negócio, o Braga tem bastante interesse no Chiquinho e no João Ferreira, então é um negócio que tem boa chance de acontecer, mas está em negociação. O Nuno Tavares já tá indo pro Arsenal, então eu nem incluí ele no elenco do Benfica. Aliás, podem se confundir que tem muito jogador, tem mais de um Araújo, e mais de um Tavares e mais de um Thomas no time. Então, para não confundir, o Nuno Tavares tá a caminho do Arsenal, não o Thomas Tavares, por exemplo. E o Seferovic tá na mira para sair, né? Ele tá sendo especulado em várias equipes. Então ele pode ser um dos nomes que pode fazer caixa, né? Depois de fazer uma grande Eurocopa. Alguma menção aí, Vitor? Ou seguimos já para sugestões e carências do elenco do Benfica?
Podemos seguir.
Ah, cara, sugestões para mim, que eu coloquei antes de começar o podcast. Eu coloquei um lateral esquerdo em reserva, né? Porque não tem um zagueiro. Caso, por exemplo, empreste o Ferro, eu daria algum jeito de me livrar do Otamendi ou do Vertonghen para não ter que pagar mais salário. E, cara, se não promover ninguém da base, tem que contratar alguém. A base, a zaga é muito velha, né? Muito velha. E eu contrataria um goleiro mais afirmado, mas eu acho que... Acho que talvez o que aconteça é o lateral esquerdo reserva. Acho que o zagueiro, o goleiro afirmado, não vai acontecer.
É, mas se não acontecer, eu acho que é um erro, né? Bem grande, inclusive. Porque tem opções, se você vasculhar no mercado europeu. Só uma pergunta. De Gea emprestado no Benfica é exagero?
Cara, eu acho que é. Acho que ele ganha muito mais do que qualquer coisa que o Benfica pode.
Pode sonhar, eu sei. Mas é, se o United pagar...
Eu com certeza aceitaria se fosse o Benfica. Com certeza. Porque mas eu não sei se ele aceitaria.
Ah, beleza. Eu concordo que isso pode acontecer. Apesar que o United não vai ficar com ele, né? Provavelmente eles escolherão o de Henderson. E aí vai sobrar o De Gea. Tem o Areola. E aí?
Ah, cara, acho que vai ficar no nível mediano. Vai ficar no nível mediano. Sabe quem eu vi que o Benfica tava sondando? Vou até confirmar pra não saber se é loucura na minha cabeça ou não. Mas eu vi aqui, ó. Eu cheguei a ver do Burke, cara.
Aí, uma opção, hein? Uma opção. Agora
ele
tem
vai
um cara
virar reserva,
também.
Né?
E o Kepa?
Ah, o Kepa. Acho que é um bom negócio pra todo mundo, cara.
Eu também acho. E ele é bom goleiro. Ele foi mal, mas é bom goleiro.
Eu acho que vai parar nos valores de novo, porque o Benfica não vai conseguir comprar e por empréstimo tinha só ter que pagar metade.
É, eu tô contando que eles vão pagar boa parte dos valores.
Com a boa vontade, né?
É, mas é isso. Porque assim, pra onde que o De Gea vai? Porque o parece que o United vai liberar ele. Vai liberar. Nenhum time no mundo paga o que ele recebe. Nenhum. Zero. Não tem como. E aí vai pra onde? Vai fazer o quê? Vai deixar o cara lá pagando o salário dele, desvalorizando? Então, às vezes, se ele for fazer uma temporada excelente aí no Benfica, pô, defende, volta a ser o De Gea que a gente conhece. Ele pode, chamar a atenção de um time de elite de novo. E aí, eventualmente, daqui a um ano, algum time de elite precise. Ou dois, ele gosta do clube e aceita receber no teto do Benfica. E o Benfica paga aí 10 milhões, por exemplo. É muito melhor do que ficar parado.
Sim.
Porque se ele ficar no banco, ele sai da seleção. Ele já não é titular mais. Ele vai parar de ser convocado.
A situação pra ele tá ficando feia, hein? E o Kepa, não vou nem falar, o Kepa é pra... Putz, sei lá, virar goleiro de West Bromwich da vida em breve.
É, o Kepa tá quebrado mentalmente, né? Mais que der, inclusive.
Se eu fosse ele, eu iria agora pro Benfica, porque, cara, parece uma chance de ouro, né? Chance de ouro.
E assim, eu acho que o Benfica não pode ir pra temporada com o Neto Leite titular. Cara, achei o goleiro. Neto.
Neto é um cara que eu acho bem interessante, cara. Eu acho que é exatamente o nível que o Benfica precisa.
Pô, ele não vai ficar no Barcelona, muito difícil. Pra ver os salários, né? De novo o salário do Barcelona, que é muito
cara,
alto.
A situação que o Barcelona tá, velho.
Pois é,
eu acho que. Pô. Eu acho que eles liberam de graça se precisar.
Não, é, mas o problema é o Neto querer sair, né? O problema não é liberar de graça, o problema é os caras quererem sair.
É. Aí vai ter que ver, né? Vai ter que ver o que eles vão fazer. Mas e pra zaga, Vitor, o que tu acha?
Ah, eu acho que, igual eu te falei, eu acho que tem a lateral esquerda primeiro. E aí, beleza, pode vir um zagueiro, mas eu acho muito difícil, sinceramente, eu acho muito difícil chegar alguém. Porque o Veríssimo chegou já no meio da temporada, né? E igual eu falei, tem que ser o titular, é o melhor zagueiro do time hoje. E o Vertonghen, cara, a Euro mostrou que ele ainda tem um nível, né? Ele ainda tem nível pra jogar. Em um nível aceitável, né? Em uma competição aceitável. E aí, ok, aí tem que ver o Otamendi. Se o Otamendi sair, pô, o Ferro é um ótimo reserva, na minha opinião. Então, assim, se ficar com esses quatro hoje, eu acho ok. O Thomas Araújo ainda, o jovem, é pra ser a quinta opção. Acho ok. Agora, se sair Otamendi, se sair Ferro, algum desses caras, aí ok, tem que trazer mais algum. Mas, mesmo assim, é papo de jogador do próprio campeonato português, entendeu? Pra acompanhar o elenco. Acho que a dupla Veríssimo e Vertonghen tá bem aceitável.
Eu sou fã dele. O Vertonghen foi um dos grandes zagueiros da última década, né? Ah, teve excelentes momentos. Vamos pro Porto, então, Vitor. Porto, falar um pouquinho aqui sobre esse time que já tirou até inclusive um jogador do meu time. Falar então sobre as chegadas confirmadas já. Falar sobre o jogador que tinha sido contratado já em janeiro, mas só foi anunciado agora. Porque, no caso, ele tinha sido anunciado antes, mas só chegou agora, que é o Pepe, né? Que teve um 2020 muito bom em determinado momento. Acho que o 2020 dele, inclusive, foi muito bom. Eu acho que a virada do ano complicou muito ele, que ele já estava negociado. Que a reta final dele foi muito fraca, muito fraca mesmo. E ele assim, ele substituiu o Everton Cebolinha com louvor, né? Ele foi tão importante quanto o Cebolinha, marcou gols importantíssimos, marcou gol no Grenal da Libertadores, que o Grêmio venceu no Beira-Rio por 1-0. E ele acaba sendo uma peça importante, porque é um cara que chega por 15 milhões de euros, não é um valor barato, né, pro Porto. E ele não é velho, né, tem 24 anos. Mas é a primeira chance dele na Europa, num futebol de alto nível, e ele saiu jogando mal. Eu me pergunto até que ponto ele chega lá com a cabeça focada, querendo jogar bem. Porque esse cara, velho, eu vou te contar, talvez nem tu soubesse disso, mas acabou o Grenal, por exemplo, o que foi 1-0, né, pandemia no auge. É o tipo de cara que vai lá, liga o webcam pra jogar Free Fire, pra jogar League of Legends, jogar esses jogos online, enquanto ele toma, sem camisa, um iogurte de 2 litros, assim, enquanto ele tá sendo gravado numa live do Instagram. Aí eu te pergunto, assim, como é que esse cara, que tava tendo uma vida surrealmente diferente há 6 meses, ele chega em Portugal, sabe? E, sei lá, cara, acho... Um cara que até 2020, até, sei lá, julho de 2020, ele nunca tinha sido titular, né? Então, ele, quando ele jogou, ele, claro, ele voou, ele foi muito bem. Mas eu me pergunto até que ponto esse cara chega com a cabeça boa pra jogar numa equipe, não de ponta, mas uma equipe grande da Europa, né?
Eu acho que isso é bronca de torcedor.
Cara.
Eu tava puto com o cara porque ele tava jogando mal. E aí torcedor queria narrativa na cabeça, normal. Acho que o cara vai chegar e se eu esperar menos de um cara que jogava no Grêmio... Não, se eu esperar menos de um cara que jogava no Grêmio, que vai chegar no Porto, e o cara não ter cabeça pra jogar no Porto, acabou. Hein? E assim, ele teve esse mau comportamento aí também, mas não foi nada assim muito escandaloso, né?
Não. Eu não digo nem de mau comportamento. Ele não... Ele...
São não se
coisas
importa.
Mais de... É, de ficar postando... Ah. Não, de ficar postando letrinha no Twitter quando perde. De ficar
eu entendi.
Sabe?
Entendi. Ah, mas acho que vai ser outra realidade, cara. Outra realidade. Vai viver uma rivalidade muito grande, mas que não é esse inferno que é o Rio Grande do Sul, contra como é o Grenal. Eu tenho certeza que lá é muito forte, mas não é tanto assim, até porque ela tem 3, né? Então, não vai ser isso. Então, acho que vai ser tranquilo. Ele é um ótimo jogador, né? Eu acho o Cebolinha outro patamar, mas eu confio quando você fala que eles jogaram níveis parecidos. Por algum momento, pode ser que tenha jogado mesmo. E vamos ver, cara. Assim, eu acho que ele tem que chegar com um time... Tem que chegar lá e ter tempo. Mas ele vem num contexto mais favorável que o Cebolinha. Se a gente olhar agora depois o que aconteceu no Cebolinha, porque ele chegou, o Cebolinha chegou num time completamente novo, técnico novo, e 12, 13, 15 contratações, sendo a maioria dessas para chegar e jogar. Então foi um time completamente novo. O Benfica mudou ali, papo de 6 a 7 jogadores de uma temporada para outra. E o técnico? Agora não. O Porto já passou por uma reformulação um pouco relevante na temporada passada, né? Isso aí talvez tenha tirado o título, mas é um técnico que está lá há muitos anos, acho que vai para a 5ª temporada, está batendo um recorde de continuidade lá no Porto. Se ele terminar o contrato, ele vai ser técnico que ficou mais tempo no Porto consecutivamente nos últimos 80 anos, alguma coisa assim. Então o Sérgio Conceição é super respeitado por lá, tem uma base montada, tem ali... Você sabe mais ou menos ali o time do Porto praticamente. Perdeu só o Marega, mas o Marega também já não estava sendo o principal atacante do time. Ele chega com concorrência. Tem o Otávio, que joga um pouco mais centralizado, mas pode jogar aberto. Tem Luiz Dias, tem Corona. Mas eu acho que ele chega porque ele tem nível para ser titular. Só ter um pouquinho de calma, que eu acho que ele é melhor que a do Cebolinha, que, convenhamos, deixa eu desejar.
Cara, o PP, ele teve ali, ele estava até pegando aqui... Ele teve uma fase ali depois que ele foi em agosto por aí que o Cebolinha foi embora. Cara, ele assumiu a posição, cara, inacreditavelmente bem, assim. Ele assumiu pedindo passagem, fez mais de um gol em Grenal, fez um golaço no Grenal, foi empate 1-1, fez golaço em Libertadores, fez gols importantes no Brasileirão. O Grêmio teve uma campanha só menos pior, porque ele foi muito importante em alguns momentos. Naquele momento que o Grêmio encaixou aquela melhor sequência na temporada, ele foi muito bem. E aí, realmente, as coisas começaram a desandar quando o Grêmio... Quando o Grêmio vendeu ele, né? Parece que ele tava tirando o pé. E eu não julgo, né?
Cara, não julgo. Não tem como julgar.
O cara tava vendido mesmo, né? Nessa atual temporada, ele jogou, sei lá, 4 jogos, né? Jogou muito pouco.
O torcedor ficar puto. Se fosse eu, ficaria. Mas, cara, como? Imagina se o cara rompe o ligamento. Pensa.
Não dá. Não dá nem pra pensar isso. E, meu, ele jogou demais, cara. Quando ele jogou, ele foi tão bom quanto Cebolinha, assim. Então eu nem posso criticar muito ele. Agora parece, aparentemente, a torcida meio que aceitou, se é que eu posso dizer assim, uma espécie de desculpas dele, que ele teria realmente, tipo, tirado o pé. E a torcida não parece que não ficou de birra agora na saída dele. Mas a verdade é que ele é muito diferenciado, cara. Muito diferenciado mesmo. Então, acho que pro Porto serve, cara. Acho que serve bem. Se ele jogar o que ele jogou aqui nos melhores momentos, acho que o Porto tá contratando um jogador que... Não digo que vai ser revendido daqui a um tempo, mas é um cara que pode virar tipo Otávio, assim. Uma peça que daqui a 1, 2 anos pode virar imprescindível na equipe. E é um jogador que não é tão comum. É aquele ponta rápido que... Que, cara, tem um bom chute e aquele tipo de brasileiro, assim, que dribla, que é assanhado, que gosta do combate. E, cara, isso no futebol europeu a gente sabe que caras como esse mudam o jogo várias vezes, né?
É, exatamente. É, eu achei um paralelo muito bom comparar com o Otávio, né? Porque o Otávio tá lá já tem 7 anos, bobear. É, teve empréstimo, né? Já tá lá há um bom tempo, tá sendo cobiçado, né? Já foi cobiçado pro Milan, cobiçado pelo agora tá sendo cobiçado pelo Liverpool, então foi eleito melhor jogador do campeonato, então assim, tem uma história bem bacana lá no Porto. Eu acho que o PP pode ser um jogador desse tipo.
Então vamos para outros negócios que o Porto já fez nessa janela, né? Já contratou também o Fábio Cardoso, que estava no Santa Clara, um zagueiro de 27 anos, por 2 milhões e 200, e o Bruno Costa, que estava no Portimonense. E tu já viu esses caras jogarem? O que tu tem de opinião em relação a eles? Acho que pode agregar nesse elenco, porque é um movimento que o Porto fez na última temporada, né? Contratar jogadores que foram bem do Campeonato Português em equipes menores.
É, eu acho que, ao contrário dos jogadores do ano passado, né, que ali, Taremi, Tony Martini chegaram ali para jogar, acho que eles chegam a priori para compor elenco, né? O Fábio Cardoso vem para um setor que já tem o Mbemba e o Pepe, né, completamente estabelecidos. O Bruno Costa vai para um setor que tem o Uribe, que tem o Otávio. O Sérgio Oliveira talvez não saia, então vem para compor elenco. Mas são contratações que me agradam. O histórico do Porto é favorável, né, para esse tipo de negócio. Costuma acertar bastante. E segundo, que são jogadores em alta, né? O Santa Clara fez uma boa temporada passada. E o Bruno Costa pertencia ao Portimonense, mas jogou no Passos de Ferreira, que se classificou para...
Para Conference, né?
Conference, é. Então, uma temporada histórica por lá. Então, jogadores em alta. O Bruno, inclusive, volta ao Porto, revelado lá. Contratações selo Porto de qualidade. Vamos ver se provam, né? Se vão jogar bem. Porque na temporada passada demorou um pouco para engrenar, mas o Taremi terminou a temporada jogando muito bem. Tony Martins terminou a temporada sendo importante. Os laterais lá no Zaidu foram titulares em boa parte. O Zaidu jogou muito bem contra a Juventus. Então, acho que são apostas válidas, né? Muito pouco dinheiro gasto também, 2 milhões e pouco. Em contexto atual não é tão caro assim. Vamos ver como é que vai ser, porque o Porto precisa de elenco, né? Pode ter algumas saídas aí que podem enfraquecer, principalmente o meio-campo.
Pois é, também concordo. Agora vamos abordar então as voltas confirmadas aqui do Porto. Tem algumas que são importantes, né? Vamos conversar aqui então. Primeiro sobre o Vitinha, Vitor, que chegou com basicamente uma cláusula bem alta, né, para ser contratado definitivo lá no Wolverhampton. Pelo que tu escreveste aqui, ele ainda tá em negociação com o Wolverhampton. Então, como tá essa situação? Tu acha que é um cara que o Porto deveria manter no elenco principal ou talvez já negociar uma venda para aliviar as finanças?
Pois é, então, o Vitinha foi por um valor bem real, né? Ele tinha que jogar muita bola para ser contratado em definitivo pelo valor que foi fixado. Acabou voltando, acho que não fica no elenco. Acho que não tem como ficar, porque, assim, né? Uma vez que há a possibilidade de ser negociado, mesmo que seja com valor abaixo, não tem como ficar. Primeiro, finanças não estão tão boas ainda, né? Ainda tem pandemia, não ganhou títulos, só ganhou a supertaça. Então vai ter que fazer algum caixa. E o Vitinha pode ser isso, porque é um jogador jovem que poderia valer mais, mas é um cara que já tá fora do elenco, então não vai ser uma perda técnica tão grande assim. Então acho que pode ser negociado. E o Wolves pediu um prazo um pouco maior, né? Então vamos ver o que eles fazem. E gostar de português, eles gostam demais.
Nossa, ou se gosta. Agora que saiu o Nuno, o Espírito Santo já chegou o Laje lá, então isso vai continuar acontecendo, né? Vamos lá. Thomas Esteves, Vitor. Chegou a ver alguma coisa dele no Reading? Tu acha que pode ser uma peça importante para a próxima temporada? O que que tu acha dele? Tu acha que para lateral direito o Porto carece de um jogador como ele?
Então, ele é um cara muito promissor, né? Muito promissor, ele surgiu muito bem na base, acabou sendo emprestado, quase foi negociado ao Vitória Guimarães agora há pouco, mas acho que, se eu não me engano, ele não quis ir, alguma coisa, deu um problema lá em cima da hora, acabou sendo reintegrado. Acho que tem potencial para disputar a posição sim, cara. Acho ele um bom jogador, mas eu não sei se vai ter clima, não sei se o Porto vai aceitá-lo de volta nessa situação.
Pois é. E outro jogador, esse eu até coloquei bastante expectativa, era o Nakajima, né, Vitor? Que, cara, ele chegou com bastante pompa vindo do futebol, acho que no Qatar, né, no lado do Arreio, acho que ele tava
do Arreio,
do Dudu, né? E, meu, ele foi muito bem no Portimonense, eu pensei, cara, que contratação espetacular do Porto. Nunca vingou, né, Vitor? E o destino dele parece ser bem longe do Porto hoje.
É, acabou não dando certo, né? Foi uma aposta até cara, papo de uns 10 milhões, ou próximo disso. Acabou não acontecendo, né? Isso aí faz parte, né? Faz parte. Foi emprestado ao AIM, voltou, mas não deve ficar. Pode se envolvido em algumas negociações aí no próprio futebol português. Mas é um cara que tem nível, cara. Eu acho que ele podia, talvez, ir para alguns times periféricos aí do futebol europeu, Bélgica, alguma coisa assim. Porque ele é um bom jogador.
E dos jogadores que também não deve ter o destino ali no Porto é o tanto o Everton, né, que passou pelo futebol japonês, ou coreano, acho que era, não, acho que era japonês, né, tava no Portimonense, e o Fernando Ural Andrade, Red. Isso aí, Ural Red Diamonds, isso aí, e o Fernando Andrade que tava no Rizespor da Turquia, mas também não parece que vai ter o futuro ali em Portugal, acho que em breve o Porto vai se desfazer desses dois jogadores, né, o Everton nem sei se chegou a jogar no Porto.
Sim, alguns minutos se bobear, mas são jogadores que não dificilmente ficam, se ficar, provavelmente não vão ter oportunidades, devem ser emprestados aí ou liberados de uma vez.
Pois é, então basicamente com isso, a gente tem esses jogadores aí, nem dúvida, né, mas a gente já tem saídas confirmadas. Algumas saídas foram por opção barra obrigação de compra, né? Como o Danilo Pereira, que já tinha ido para o Paris Saint-Germain na última temporada por empréstimo. E o Chidozie Azawin, que foi para o Boa Vista, né? Em definitivo, por 5 milhões. E aí a gente tem em volta os jogadores que voltam de empréstimo, né? Para os seus respectivos clubes. O Malang Sarr, que estava emprestado essa temporada, nem jogou no Chelsea, já foi emprestado para o Porto. Jogou pouco, o Felipe Anderson, que teve uma tela muito apagada, né, depois de ser emprestado junto ao West Ham, e o Grujic, que estava no Liverpool, que estava em negociação até para ficar, não sei se fica, mas o que que tu fala desses que já estavam negociados e dos que saíram agora por empréstimo? Os empréstimos acabaram que não deram muito certo, né, Vitor?
Fizeram ali uma caixa boa, né, o Danilo Pereira, a venda do Azien, por 5 milhões para o Boa Vista, um tanto quanto surpreendente, né? O problema aqui fica na saída do Marega mesmo, sem custos. Mais uma vez o Porto perdendo um jogador importante, jogador que foi titular por vários anos do clube de graça. Isso é um problema que o Porto vem enfrentando já tem algumas temporadas. Isso atrapalha muito o fluxo de caixa, mas acabou saindo, foi para o Al Hilal, vai ganhar muito dinheiro. É um bom atacante, né? E os empréstimos, o Malang Sarr voltou para o Chelsea, acabou não tendo muitas oportunidades. O Felipe Anderson foi talvez a minha maior decepção na temporada do futebol europeu. Apostava que ele ia deitar, ia ser um dos melhores jogadores de Portugal e acabou jogando muito pouco. Agora voltou para o West Ham, não deve ficar no West Ham, tá negociando uma volta para Lazio. E o Grujic até deixou uma boa impressão, o pessoal gosta muito dele, está tentando recontratá-lo do Liverpool, mas até agora não teve muita novidade, não.
Pois é. É, eu ia falar do Marega em específico, né? Uma perda que era o único atacante que tinha sobrado na última temporada, né? Então o Porto negociou ele também, perdeu por empréstimo, perdeu sem custos, né? E é um problema, né? Que o Porto, ele tem várias vezes esse problema, ele prefere ter um jogador pela temporada inteira do que negociar ele e conseguir alguma grana. Tu acha que esse é o método certo? O que que tu faria se fosse o Porto? Porque o Porto também não pode ficar jogando dinheiro fora, né?
É difícil, cara, porque assim... dependendo do jogador, se dá pra você conseguir uma grana boa nele, entendeu? E eu não sei como é que se vale a pena uma temporada que pode não render títulos, se ficar com ele. Às vezes também o Porto não consegue vender, né? Eu não acho correto, porque o time agora acaba ficando um pouco refém, né, de finanças. Então você fica ali pegando empréstimo, tentando fazer caixa agora na última temporada. Você não tinha basicamente nenhuma expectativa de contratações. Você teve que liberar vários jogadores importantes. Perdeu outros de graça também. Então, acho bem problemático, sinceramente. Isso atrapalha bastante a montagem de elenco, porque acaba depois... Você perde um jogador importante, tem custos, e aí como é que você vai contratar? Você vai contratar qualquer cara que você for desembolsar, vai ser um prejuízo em relação ao que você tinha. E o que você tinha já era um bom jogador, importante. Então, você fica com prejuízo financeiro e prejuízo técnico. Acho bem problemático essa abordagem de mercado que o Porto vem tendo nos últimos anos.
Então já vamos partir agora para o elenco aqui do Porto, né? Que é um elenco um pouco mais enxuto que o do Benfica, mas ainda tem jogadores bem importantes. Começando pelo gol, acho que tem uma afirmação, né? Tem o Marquezinho com 33 anos, tem o Diogo Costa, Cláudio Ramos, né? Que foi na última temporada, e o Francisco Meixedo, que é bem jovem. Acho que o Porto está tranquilo ali no gol, né?
Não tem muito o que questionar o Marquezinho. Excelente goleiro, convocado para a seleção, etc. Fez uma ótima temporada, a melhor temporada dele no futebol português. O Diogo Costa é um jogador com muito respeito nas categorias de base, jogador de seleção, seria um ótimo reserva. O Cláudio Ramos, ele teve excelentes temporadas no Tondela, chegou inclusive à seleção portuguesa, foi contratado, mas o Marquezinho não deu certo, não deu chances para ele, né? Então acho que ali o Cláudio Ramos é um empréstimo, né, se não conseguir sair, porque ele é um bom goleiro. Vale a pena sair para jogar em outro time. Seria titular em boa parte dos times do Campeonato Português, sem nenhuma dúvida. Mas, infelizmente, com o Marquezinho ali fica complicado. E até para o próprio Porto, que eventualmente o Marquezinho não jogue, por suspensão, por lesão, alguma coisa assim, fica ali naquele impasse, né? Vai ser o Diogo Costa, mas vai deixar o Cláudio Ramos sem jogar, mas o Cláudio Ramos vai tirar o tempo de jogo de um garoto que é importante, porque provavelmente vai assumir a titularidade quando o Marquezinho sair do clube. Então acho que o Cláudio Ramos deveria ter um novo destino aí, porque é um bom goleiro.
Na lateral direita, Vitor, a situação é um pouco diferente, né? Mas tem o Nanu, teve uma boa temporada. Tem o Carrasco e o Thomas Esteves, que tem uma situação um pouco indefinida como opções. Contrataria mais um jogador mais afirmado ou deixaria o Nanu ali fazendo a parte dele?
Então, aqui é um problema, né? O Nanu não fez uma grande temporada. O Carrasco jogou pouco e o Thomas Esteves é muito jovem. Eu acho que aqui o Porto tem que buscar alguém. Não sei ali se o Mbemba pode jogar. Ele pode, mas não sei se vale a pena, porque ele fez uma temporada muito boa. Acho que aqui é a principal carência do Porto, sem nenhuma dúvida.
E tu contrata um jogador mais experiente ou mais jovem para essa posição?
Então, tem que ver como o mercado apresenta, né? Mas acho que um jogador de uns 25 anos, né? Mais ou menos esse meio termo aí que você disse. Porque também se pegar muito, muito, muito experiente não é o tipo de jogador que o Porto contrata. Mas muito jovem também, você já tem um Thomas Esteves. Então, eu acho que tem que medir aí mais ou menos no meio termo.
Na zaga, as opções aparecem como Mbemba, o Diogo Leite, o Fábio Cardoso, o Pepe e o Ivan Marcano, já que o Malanxar também saiu. E o que tu considera aqui essa posição? Porque o Pepe vai para os seus 39 agora, né? Tá já, apesar de ser o grande capitão e a grande experiência dessa equipe, não é para sempre. Tu acha que os jogadores que estão ali, eles podem ser posições caso ele não possa jogar, ou para um futuro próximo que não vai ter mais o Pepe?
Acho que sim. O Diogo Leite é um bom zagueiro. O Mbemba cresceu bastante de rendimentos nessas últimas temporadas. Tem sido um jogador importantíssimo. E o Pepe, apesar da idade avançadíssima, ainda é um excelente zagueiro, né, cara? Então acho que tá bem servido. O Ricardo chegou agora para dar mais uma opção. O Marcano, se não me engano, tá voltando de lesão. Um cara que também é bem respeitado no clube. acho que o Porto não precisa se preocupar. Talvez seja a posição mais bem servida do Porto depois do goleiro.
Lateral esquerda, as opções hoje são o Zaidu, que acho que se consolidou ali na posição, e o Manafá, Vitor. Então, contrataria alguém para ser reserva ou tu deixa o Manafá ali cumprindo o papel de esquentar o banco do Zaidu?
Então, o Manafá também jogava muito pela direita, né? Chegou a jogar clássicos pela direita. É, acho um reserva ok, acho um cara que pode servir bastante ali para compor o elenco. Porque o Zaidu realmente se mostrou um bom zagueiro, um bom lateral esquerdo. Acho que tá ok com o Manafá por ali, se dá para improvisar um ou outro ali eventualmente. O próprio Corona já chegou a jogar pela lateral também. Acho que o Porto tá bem servido por ali.
Acho que essas são as opções ali do sistema defensivo, então vamos pro meio campo. Meio campo tem alguns jogadores já mais rodados, né? Começando pelo Matheus Uribe, Mamadou Long, Sérgio Oliveira, que também tem convocado duas vezes pela seleção, Romário Baró, Bruno Costa, o próprio Everton, que deu destino hoje indefinido, Jesus Corona, João Mário, Vitor, essa me pegou um pouco aqui.
Me pegou também.
Luiz Dias, eu imaginei. Luiz Dias, o Nakajima, que também deve sair, o Otávio, o Fábio Vieira e o Vitinha, que está com destino hoje indefinido. Parece ser bem povoado se a gente pensar os jogadores que devem sair, mas como tu vê hoje a posição, volantes, meio-campistas, como tu vê hoje a posição ali no Porto?
Então, eu acho que é um que dá para ir bem com o Uribe, com o Baró, com o Bruno Costa, com o Corona, com o Luiz Dias, com o Otávio, com o Fábio Vieira, que são jogadores que estavam no elenco nos últimos anos, né? É, o problema é que se sair um ou dois desses aí, tem que trazer reforço, tem que trazer reposição. Sérgio Oliveira ficou próximo da Fiorentina, mas acabou que eles preferiram o Nico Gonzalez, e acho que seria até valores parecidos. Impressionante, né? Porque o Nico Gonzalez tem 21 anos, o Sérgio Oliveira tem 29, mas parece que agora vai ficar, e ele fez uma temporada absurda, né, cara? Absurda, chegou a ser titular em jogo de Euro agora para Portugal. Vejo um sistema bem com boas opções. Boas opções, não precisa ter muita preocupação em fazer contratações, desde que não perca nenhum desses jogadores que eu falei. E o bom é que esses caras não são tão novos, né? Tirando o Fábio Vieira, todos aí, e o Romário Baró, todos têm 24 para mais. Então tá tranquilo.
Então, acho que em relação ao meio-campo é mais ou menos isso, né? A gente pode falar agora do sistema ofensivo da equipe. Aí as opções são bem mais escassas, né? Porque a gente tem o PP, que se foi contratado, o Fernando Andrade, que deve sair, o Fernando Conceição, que tem apenas 18 anos, o Taremi, o Evanilson e o Tony Martínez, né? Que jogou já a última temporada pelo Porto. Olha, contando sem o Fernando Andrade, sem o Conceição, que é muito jovem, o Porto teria hoje 4 opções ofensivas, e de referência acho que só o Taremi, né? Não sei se o Tony Martins pode jogar como referência, Vitor, mas o que tu considera hoje para a posição do ataque?
Então, é porque, por exemplo, o Luiz Dias pode jogar por ali também, aberto ali com ponta, o Otávio pode quebrar galho também por ali, o Corona pode jogar, então é um time que tem muito jogador versátil também, né? Eu acho também que tá ok, não precisa muito, não, porque perdeu o Marega, mas o Marega já não... O Taremi já terminou a temporada bem acima. O Evanilson agora é a temporada dele, né? Porque ele terminou jogando muitos jogos pelo Porto B para evitar que o time caísse para a terceira divisão do futebol português. Jogou bem. O Tony Martínez fez gols importantíssimos em alguns momentos. Então, eu acho que... Cara, eu não vejo muita necessidade, não, para falar a verdade. Eu tô pensando também que o Porto não tem muito para onde ir, né? Não tem muita grana, não tem muito espaço para fazer contratações. Então tem que ser bem mais assertivo, tem que ir em poucas opções. Então, eu acho que a lateral direita é mais importante no momento. E aí, depois da lateral direita, se não perder ninguém no meio, aí pode olhar pro ataque. Mas acho que tem algumas opções que servem, cara. O Evanilson, eu acho que tem um talento que pode ser muito útil pro futuro, um cara de 21 anos ainda. Teve alguns bons momentos, né? É lógico que não foi aquela grande temporada dele, mas ele entregou alguns golzinhos. E é um cara muito versátil. Todo esse ataque é versátil, né? O Taremi é um cara pesadão, um cara grande, mas é rápido, é um touro, é um tanque. O Evanilson pode jogar centralizado também, o Tony Martins pode jogar centralizado também. Então é um time com várias opções, e tem um PP, cara. O PP, eu tenho expectativa muito grande nele. E o Francisco Conceição, que realmente é muito jovem, não dá para contar com ele assim, mas tem que ter espaço. É assim que funciona o futebol português. Eventualmente, toda temporada surge um ou dois nos grandes clubes. O Porto não trouxe esse grande jogador surgindo na temporada passada. O Fábio Vieira era para ter explodido, não explodiu. Teve pouco tempo de jogo que era esperado. Então, essa temporada tem que ter um pouco mais de espaço para essa molecada, que é o que faz a roda girar, né? O futebol português é assim. Você tem que ou se capita bem, ou você revela bem. E o Porto tem que revelar também, porque já tem um tempinho já que não faz uma grana boa com uma revelação.
Tu colocaria, então, que o Porto está dando bastante responsabilidade, ou talvez até... como é que eu posso dizer? Acho que é responsabilidade, tá encarando o PP como se fosse um grande reforço, a ponto de, cara, ele vai ser nosso ponta, com certeza.
Bom, eu, se não tiver tratando assim, eu acho que é um erro, porque... Cara, você traz um atacante do Grêmio por 15 milhões de euros. Se não for para ser o seu atacante principal, para ser seu titular, algo tá errado. É basicamente a mesma coisa do Cebolinha. É lógico que o Cebolinha tinha um status um pouco maior. Mas o PP, ele vem com um status menor, mas ele tem que ser titular. Ele vem pelo menos com essa... Não tem que ser, mas ele chega com esse status de titular. Pelo menos eu vejo assim. Você traz um titular de um dos maiores clubes do Brasil por uma grana que você não costuma gastar. Eu não lembro. Eu acho que ele é o jogador mais caro desse elenco que custou ao Porto. Eu vou até conferir aqui. Mas se eu não me engano, pois ele é o cara mais caro desse elenco.
Eu tô dando uma olhada aqui por cima. Eu não consigo pensar em ninguém que foi mais caro que ele, não.
Porque o Porto gastou bastante na época do Lopetegui lá, mas muita gente daquele time saiu. Então, vou até olhar aqui os reforços mais caros da história do Porto. O primeiro é o Oliver Torres, Imbolá, Hulk e Pepe. Pepe é o quarto.
Pois é.
Depois o sétimo é o Nakajima. E depois você vai ter só o 12º, que é o Corona. Então, assim, o Nakajima não deve ficar. Então, pô, ele é disparado no ranking, o jogador mais caro do elenco. Eu não espero nada menos que tenha protagonista de primeira. Tem que ter um pouco de calma, claro. Mas eu espero que ele chegue com um impacto maior do que o Cebolinha teve no Benfica.
Também acho. Vitor, o que, que tu acha, então, de acrescentar nesse ataque Alfredo Morelos, os destaque do Rangers na conquista do escocês?
Cara, eu acho que de doido já basta o Taremi, tá? O Taremi já é doido bastante já pra trazer o Morelos. Acho que chegaria e faria muito gol, acho. Mas, pô, eu não me agrada muito não, sinceramente. Seria uma grana alta, né, por padrões do Porto. E você já tem opções. Fora que vai tirar espaço pro Tony Martins, que tem 24 anos só, né? Tem que lembrar disso também. E principalmente o Devanilson. Se chegar, eu acho que vai bem. Mas eu não faria essa contratação, não.
Teve uma grande temporada, não foi o melhor jogador do Rangers, como eu falei com o Victor antes, mas vem de mais de uma boa temporada. Pô, eu achei curioso, bem curioso, mas falando em outro jogador que também pode chegar, o André Almeida. Victor, o que tu tá achando da situação dele? Tu acha que é um jogador que é valorizado no mercado português hoje a esse ponto?
Foi bem, né? Foi bem no Vitória Guimarães. É um cara que pode chegar em troca de alguns jogadores, talvez o Nakajima. Tá sendo negociado. É um jogador jovem, 25 anos, não tem espaço. Mas um daquele tipo de contratação que o Porto costuma fazer bastante.
Vitor, então falando das sugestões e carências para encerrar aqui o podcast, o que, que tu falaria aqui, além da tão falada já lateral direita, ou quem tu traria para essa lateral direita?
Vou te falar algumas opções aqui. Guga.
Pode ser.
Kelvin do Atlético Paranaense. 20 anos.
Esse eu gosto, bom nome.
Fabrício Bustos, 25 anos, do Independiente.
É uma opção também, já chegou agora, a ser projetado alguns times.
Agora as duas opções melhores pra mim. Calegari do Flu, 19
bom
anos.
Bom nome.
Eu não sei se vai ter bala, porque ele é avaliado em 4 milhões. Mas se o Flu vender ele por 4 milhões, é papo de quebrar Laranjeiras. Se ele sair por 10, é piada. O Calegari é excelente jogador. Excelente. E a melhor opção, lateral William do Wolfsburg. Tá emprestado ao Schalke.
É verdade. É verdade, é um bom nome. É um bom nome.
26 anos. Sinceramente, se ele não for melhor que o Nanu, que o Manafá, eu parei. Só que tem um problema. Ele rompeu o ligamento. Ih, ah, esqueci.
É, isso é um.
Deixa eu ver quando que ele rompeu, porque às vezes se ele voltar. Deixa eu só ver quando que foi que ele rompeu, porque se ele estiver voltando mais cedo. Ah, não, não. Ah, bom, aqui no Transfermatch consta que ele rompeu o ligamento. Mas ele terminou a temporada jogando. Ele jogou até ali a 26ª rodada. É.
É que ele foi emprestado, né? Ele chegou a jogar pelo Schalke?
Jogou.
Ele chegou em janeiro, eu acho.
Uhum. Deixa eu ver aqui.
Não sei.
É. Mas se ele não tiver... Se ele não tiver... rompido o ligamento, melhor opção, na minha opinião.
Eu dei uma procurada aqui, mas não... É aqui, ó. Ele teve em fevereiro. Pelo que eu vi aqui... Deixa eu abrir aqui. Abri uma reportagem em relação a isso.
Mas isso aí foi em fevereiro de 2020.
Pois é. É verdade. Ele rompeu em 2020 e aí voltou. É, acho que ele não... Não sei. Acho que ele
rompeu depois que acabou a temporada de treinamento.
Mas daí, por favor. Não, eu não vi nenhuma notificação, nenhuma notícia em relação a isso. Então, bom, não sei. Mas enfim, Vitor. Acho que era isso. Tem mais alguma menção aí pra falar, pra gente terminar o podcast? Ou o que, que é a tua projeção de Porto e Benfica pra essa temporada?
Eu acho que agora o Benfica vai, né? Agora o Benfica vai, só que eu vejo o Porto mais pronto também. A não ser que perca alguém importante e não reponha, eu vejo o Porto também mais forte com a continuidade do Sérgio Conceição, né? Que eu acho um excelente técnico, cara. O Sérgio Conceição tem que sair do Porto para uma liga de elite, porque o trabalho dele é muito bom no Porto, em um tempo que o Porto não tá sobrando igual sobrou ali durante os anos 2000 e os anos 90. Então, espero que ele vá para uma, depois que sair do Porto, ele vá para uma liga um pouco maior, de um time que tenha a melhor condição de competir bem. Mas é isso, eu vou deixar logo os recadinhos aqui. Siga a gente na @oguiafutebol, @guiafutebolplus. Conteúdo todos os dias, transferências, aniversários, resultados, resumo de principais jogos, alguma curiosidade. Tudo nos dois perfis, sigam a gente por lá. Ouça a gente na Aurelo, plataforma de áudio que remunera os criadores de conteúdos. Então, é igualzinho o Spotify, por exemplo, mas ali a gente ganha um pouquinho a cada vez que você dá o play. Então, quem puder nos escutar por lá, a gente agradece. E eu também agradeço a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
É isso, pessoal. Esse é o podcast do Guia do Futebol. A gente está sendo disponível no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Apple Podcast e tantos outros agregadores de podcast. Nosso pix é contato.guiadofutebol@gmail.com. E é mais ou menos isso. Estamos sempre aí, qualquer coisa que vocês precisarem, nos chamem no @oguiadofutebol e no @guiafutebolplus no Twitter. Um grande abraço a todos por mais um podcast Guia do Futebol.